Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 22 até o 24. Marcos, capítulo 11, versículos 22, 23 e 24. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser-lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que recebereis e tê-lo eis. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus e grandioso Pai, nesta hora, Senhor, em que nós estamos aqui ouvindo a Tua voz, que nós estamos aqui para receber o Teu recado nesta noite, Jesus, eu Te peço que em nome de Jesus, Tu venha agora sobre nós, com a Tua sabedoria, com a Tua graça e a Tua misericórdia. Que os Teus filhos e filhas que vieram aqui essa noite procurando uma bênção, procurando um recado, procurando, meu Deus, uma solução para os seus problemas, que eles não saiam daqui da mesma forma que entraram, mas que eles saiam transformados pela Tua Palavra. É o que eu Te peço, meu Pai, nesta hora, que o Senhor venha usar este filho Teu nesta hora, para que ele possa transmitir o Teu recado nesta noite, em nome de Jesus, o Teu Filho amado para todo sempre. Amém e amém. Pode se assentar. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus. Enquanto Jesus estava com os discípulos, sempre que via algum necessitado, eles chamavam o mestre, o conduziam até a pessoa até Jesus, levavam ela. E Jesus, todo esse tempo, ele estava dizendo para eles o seguinte: uma hora eu serei crucificado, eu vou morrer, eu não estarei mais com vocês, e vocês que irão levar esta palavra adiante, vocês que irão levar essas bênçãos adiante, vocês que irão falar para as pessoas, para os mortos ressuscitarem, e eles ressuscitarão. Jesus sempre dizia: eu morrerei, mas eu ressuscitarei e subirei para os céus, e eu enviarei o seu Espírito para estar com eles. E eles sempre tinham dúvidas e falavam: o que faremos sem Jesus? Nós precisamos de Jesus, nós não vamos conseguir fazer nada sem Jesus. Foi então que Jesus ensinou para os discípulos o maior de todos os milagres. Foi neste momento que Jesus ensinou para os discípulos, e nessa hora nós temos que aprender também esta receita. Porque quando nós olhamos aqui esta palavra aqui, nós já vemos que Jesus já fala logo no primeiro versículo, e ele diz: tende fé em Deus. Isto passa logo após, quando Jesus, ele passa diante de uma figueira em um dia, e quando ele olha para a figueira, e a figueira não tem nenhuma fruta sequer, ele olha para a figueira e diz: seque. E ele vai embora, e eles olham aquela árvore frondosa, bonita, verde, muito linda, mas eles nem percebem. E quando eles voltam pela manhã, passando pelo mesmo local, eles veem que aquela mesma árvore que no outro dia estava verde, estava bonita, frondosa, mas não tinha nenhum fruto sequer, estava seca e morta. E aí os discípulos olham espantados e dizem: mestre, Viste a figueira, aquela que o Senhor amaldiçoou, ela secou. E Jesus, ele diz para aquelas pessoas, ele diz, respondeu e disse, tenha fé em Deus. Nós vamos aprender hoje a receita de Jesus para exercer a nossa fé. Falar que tem fé é muito fácil, meus irmãos. O problema é exercer a nossa fé diante dos problemas. Porque quando vem algum problema, nós logo nos desesperamos. Nós logo colocamos a mão na cabeça e ficamos aflitos e achamos que não tem solução. A primeira coisa que nós esquecemos no momento das aflições é a nossa fé. E falamos, como os discípulos falavam, o que nós vamos fazer agora? O que iremos fazer? E Jesus, no versículo 22, ele disse, tende fé em Deus. A fé não tem medo. A fé, ela não tem medo nenhum, porque a fé se baseia. Porque o medo, ele se baseia na dúvida. O medo, ele se baseia sempre nas coisas ruins, nas coisas negativas. Mas a fé é a certeza das coisas boas que nós esperamos, mesmo quando não estamos vendo. É como aquela pessoa que está perdida, mas sabe que vai encontrar aquela luz no fim do túnel, e ela vai procurando apenas uma luz, porque ela sabe que ela enxergando um ponto de luz, ela vai encontrar uma saída. Da mesma forma, nós temos que estar também diante das nossas dificuldades e das nossas aflições, nós temos que estar certos de que acharemos um ponto de luz no meio da escuridão, nós acharemos um ponto de luz no meio daquele caos, no meio daqueles problemas, e aquele ponto de luz é a certeza de que nós estaremos diante do nosso milagre. Você crê que você às vezes está diante do teu milagre? Você crê que às vezes os seus problemas estão se resolvendo? Ou apenas você fica angustiado, reclamando da vida, falando que ninguém te ajuda, que ninguém quer te ajudar? Esta é uma certeza incondicional. Nós não cremos porque vimos ou impomos condições, e sim porque simplesmente nós confiamos. A fé não precisa ter lógica. A fé não precisa ter explicação. Você nem precisa ver para acreditar. Basta que você tenha fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, está lá em Hebreus 12, 2. Por isso, os discípulos lhe pediram para aumentar-lhes a fé. Certa vez eu preguei isso aqui, para que ele aumentasse a nossa fé. E durante essas semanas eu estou falando muito acerca de fé. Por quê? Porque no dia 11 deste mês, ou seja, daqui a 10 dias, nós estaremos iniciando aqui no domingo a corrente Jeová Jiré. Nós acreditamos que esta corrente é poderosa para que possa nos abençoar durante todo o ano de 2019. Da mesma forma que nós fizemos a corrente do ano do profeta Ageu, no ano de 2017, final de 2017, que ele iria nos abençoar todo o ano de 2018. E graças a Deus, da minha parte, eu posso dizer que todos os meus pedidos foram... Deus colocou na agenda e ele foram todos feitos e aprovados, e eu fui até, como se diz, né, surpreendido por Deus pelo que ele fez na minha vida. E eu tenho certeza que na vida de muitas pessoas aqui também. Aflições, problemas, decepções acontecem a todo instante na nossa vida. Problemas acontecem a toda hora. Quem dera se o mundo fosse só, como se dizem aquelas pessoas, um mar de rosas. Quem me dera se o mundo fosse, né, aquela coisa maravilhosa que às vezes aparece nos filmes, nas novelas. Mas não é dessa forma. Nós estamos vivendo uma vida real. E o que é vida real, pastor? Um pastor certa vez me disse que nós merecemos a vida que vivemos, pois fomos nós que procuramos esta vida. Nós merecemos a vida que vivemos, porque nós procuramos esta vida. De uma forma ou de outra, você agora está passando pelos problemas que você procurou. De uma forma ou de outra, agora você está passando pelos problemas que às vezes você quis ter. Mas como isso, pastor? Eu não quis ter problema, não quis ter decepções. Muitas vezes nós fazemos as coisas erradas e achamos que Deus irá nos abençoar, sendo que nós já estamos errando desde o início, sem antes pedir a permissão de Deus, sem antes aguardar o momento de Deus. Quando aparece a primeira coisa, a primeira vantagem na nossa frente, a primeira coisa que nós falamos é de Deus. Colocamos a culpa em Deus daquilo que às vezes nós erramos. E quando nós erramos, aí nós ficamos chateados, tristes, e acabamos colocando novamente a culpa em Deus. Deus é sempre o culpado de nós tentarmos acertar e errar. E depois que nós erramos, Deus continua sendo o culpado, porque nós colocamos a culpa nele. Sendo que nós que aceitamos, sendo que nós que dissemos sim, sendo que nós temos o nosso livre-arbítrio para poder dizer aquilo que bem entender, procurar aquilo que nos achar melhor, dizer sim ou não para aquilo que queremos ou não. E desta forma, nós estamos vivendo esta vida, a vida que nós merecemos porque nós procuramos. Mas pastor, quer dizer que agora o que, que vai acontecer na minha vida, pastor? Jesus, ele disse aqui, tenha fé em Deus. Porque quando nós temos fé em Deus, nós conseguimos fazer coisas extraordinárias. Diante do impossível, a fé, ela corre o risco de perder a chance de vencer, mas ela sempre vence, porque você coloca a fé na frente de todos os seus problemas. Elias, quando estava com os profetas de Baal, ele não pestanejou nenhum momento sequer. Primeiro porque eles estavam lá, mais de 320 profetas, fazendo o seu ritual durante toda a manhã e nada conseguiram. E Elias ainda estava falando, vai, grita mais, vai ver ele está dormindo, vai ver ele não está ouvindo a vocês. E quando ele chegou, o momento de Elias, que ele ajeitou o altar, ele apenas fez uma oração pequena, talvez uma oração que não precisou de gritar, talvez uma oração em silêncio. E quando ele terminou de orar, o fogo desceu do céu. E glórias a Deus. Glórias a Deus. A fé, ela declara, é a fé que declara o milagre nas nossas vidas. Olha para essa pessoa que está ao teu lado, fala com ela. A sua fé que vai declarar o milagre na sua vida. A fé, o tamanho da nossa fé vai declarar o tamanho do nosso milagre. É esta fé que nós temos que ter. Mesmo diante de 320 problemas e você apenas com um problema na tua frente, você apenas sem ter uma solução e os 320 problemas vindo em sua direção, gritando, esperneando, você tem que ter fé e vai lá assim, vai, grita mais. Porque quando eu começar a gritar, quando eu começar a orar, o fogo vai descer e vai consumir vocês. E não foi só isso. Aquela terra, ela estava amaldiçoada, ela estava há 3 anos sem chover. Estava passando por uma seca tremenda. Os rios já tinham se secado, as plantas já tinham ficado amarelas, já não nascia nada, já não tinha mais colheita, não tinha mais alimento para o povo. E quando ele chegou, ele orou e foi pedindo ao teu servo, ao menino, que ele fosse lá em cima no monte e olhasse para o horizonte. e esperasse a chuva. E ele continuou orando com fé. Ele continuou orando ali naquele canto com fé. E o menino subia, descia, ele perguntava o que que tem lá? Nada. E ele então sobe de novo, porque já deve estar vindo. Esta é a fé que nós temos que ter. Mesmo quando não estamos vendo nada, nós temos que continuar orando, porque nós sabemos que uma hora vai vir. Nós temos que continuar com a nossa fé em ação, porque nós sabemos que uma hora ela vai chegar. E o menino subia, descia e falava: olha, não tem nada. Ele: então vai lá que eu estou orando. E o menino subia, descia, até o momento que ele falou: olha, tem uma nuvem pequenininha lá no fundo. E ele riu e falou assim: então pode falar com o rei para ele ir embora, porque senão ele vai se molhar nessa chuva. Ei, meu pai, quantas nuvens que já apareceram na sua vida, mesmo que pequena, e você achou que não fosse nada. Às vezes nós esperamos o nosso milagre de uma forma cinematográfica. O céu se abrindo, os anjos tocando trombeta, Jesus descendo com a espada na mão e degolando o diabo na nossa frente e trazendo, né, uma barra de ouro para nos entregar, um galardão, uma coroa. Mas às vezes vem numa pequena nuvem, às vezes vem apenas em um contato, às vezes vem em uma indicação, às vezes vem em um telefonema. Às vezes vem coisas tão pequenas e às vezes nós não damos importância e nós não falamos: agora que vai vir as bênçãos, agora que o milagre está chegando. Nós somos bombardeados por milagres a todo instante da nossa vida. Nós somos cheios de milagres para contar. A todo dia acontece um milagre na tua vida, mas você passa despercebido porque você quer mais e mais e mais, e você quer o sobrenatural. Sendo que Deus já está agindo na tua vida, está agindo na vida da tua família, está agindo no teu trabalho, está agindo no teu negócio. Deus está agindo a todo instante. Quando Jesus, ele procura para o enfermo, mesmo quando o enfermo estava necessitado, mesmo quando ele sabia o que o enfermo precisava, primeira coisa que Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Então ele ouviu o pedido da pessoa, e depois que ele curava a pessoa, ele falava: a tua fé te salvou. Deus, ele sabe das coisas que você precisa. O nosso Deus é onisciente. O nosso Deus sabe de tudo que nós precisamos. O nosso Deus conhece a nossa vida. O nosso Deus conhece o nosso pensamento, se ele é sincero ou não. O nosso Deus conhece o nosso coração, ele conhece os nossos sentimentos, ele conhece tudo na nossa vida, mas mesmo assim, ele quer ouvir de nós a expressão da nossa fé, ele quer ouvir de nós as palavras da nossa boca. Não basta apenas você dizer que acredita, você tem que expressar a tua fé, você tem que gritar, como aquele cego gritava. Você tem que fazer coisas sobrenaturais, coisas que talvez não estão ao... talvez você ache que não estão ao teu alcance, porque quando nós fazemos isso, nós tiramos Deus do seu trono. Quando nós fazemos algo sobrenatural para Deus, você provoca Deus. E eu estou falando provocar, não é de você instigar, não é de você fazer pirraça com Deus, é de você fazer a diferença no meio de todos, e Ele olhar lá de cima e falar assim: eu não posso ficar quieto aqui de cima, eu tenho que descer e tenho que agir na vida dele, eu tenho que agir na vida dela, eu tenho que realizar esse milagre na vida dela, porque ele e ela estão fazendo uma coisa totalmente diferente, eles estão fazendo uma coisa totalmente diferente para mim, e eu não posso deixar isso passar em branco. Por isso que nós temos que declarar a nossa fé a Deus, nós temos que declarar a nossa fé a todo instante a Deus. Declare a sua fé e receba o teu milagre. Nós temos que declarar a nossa fé e falar que nós já teremos essa fé, esse milagre nas nossas mãos em nome de Jesus. O que é que você precisa nesta noite? O que é que você veio procurar aqui? Que bênção você veio procurar? Talvez você fique querendo que Deus, ele venha e resolva os teus problemas, mas você não vem falar com Deus. Você não vem trazer os teus problemas para Deus, você não fala com Deus. E Jesus, Ele está esperando que você fale, que você declare a tua fé. Deus, Ele nos garante que atenderá não apenas algumas coisas, mas tudo o que nós pedirmos com fé. Versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Pois isso eu digo, que tudo o que pedirdes, orando, crendo que o recebereis, tê-lo-eis. Diante das dificuldades é que a nossa fé se torna mais forte. Não ao contrário, não é diante das dificuldades que nós temos que perder a nossa fé, é diante das dificuldades que nós temos que crescer a nossa fé. Cada experiência que enfrentamos é uma oportunidade para exercitar a nossa fé e conhecer o seu poder infinito nas nossas vidas. Nós temos que conhecer este poder na nossa vida. Para conhecer o poder de cura, nós precisamos passar pela enfermidade. Não é dessa forma? E através da fé nós somos curados. Não há nada difícil para a fé. Quanto mais impossível, maior será o milagre nas nossas vidas. Não importa o tamanho do teu problema, se você tiver fé, o seu milagre vai ser sempre maior do que o teu problema. Não importa o tamanho das suas dificuldades, não importa o tamanho dos seus problemas na saúde, na família, se você tiver fé, o seu milagre sempre será maior a ponto de passar por cima dos seus problemas e deixá-los em branco. Ei, glórias a Deus. O limite da fé na nossa vida é a concretização do que nós oramos. Às vezes as pessoas oram como robôs, oram pedindo: Senhor, abençoe meu pai e minha mãe, parecendo aquelas crianças da Xuxa antigamente, que já ia lá e ela falava assim: você quer mandar beijinho para quem? Os meninos já iam lá, já tudo parecendo um robôzinho, para o meu pai, para minha mãe e para você, né? Não tinha um que falava coisa diferente. Era todo mundo assim. Quando alguém falava alguma coisa diferente, era para o meu pai, para minha mãe, para o meu avô, para minha avó e para você. Mas a maioria das pessoas falavam a mesma coisa. E às vezes nós oramos como crianças pedindo essas coisas também. Senhor, eu quero que abençoe meu pai, minha mãe, eu quero que abençoe meu tio, minha tia, eu quero que abençoe meus filhos, eu quero que abençoe minha casa. Nós já temos já aquele esquema de oração. E às vezes nós oramos sem fé, oramos por orar. Às vezes nós ajoelhamos por ajoelhar, às vezes nós nem achamos que estamos conversando com Deus, mas estamos fazendo a nossa parte, achamos que estamos fazendo a nossa parte. A oração sem fé é a mesma coisa de você conversar com alguém no celular, que essa pessoa já desligou o telefone. Você não está conversando com ninguém. Porque para alcançar os céus, você precisa ter fé. Porque tudo que nós pedimos ao Pai, com fé, receberemos. Ou seja, um dos principais ingredientes da nossa oração tem que ser a nossa fé. Um dos principais ingredientes da vida dos cristãos tem que ser a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você está querendo algo impossível na tua vida? Ah, que bom, porque é nessa área que Deus gosta de atuar. Você está querendo algo que as pessoas estão falando que vai ser difícil? Oh, que maravilha! Então comece a exercitar a sua fé, que é nessa área que Deus gosta de agir. Você está pensando que você às vezes está falando alguma coisa e você procura até conselhos, você procura soluções com as outras pessoas, e as outras pessoas, em vez de colocar você para cima, te colocam para baixo? Então seja bem-vindo, porque comece a exercitar a sua fé, porque eu conheço um Deus que vai ainda te entregar o milagre nas mãos e vai te colocar para cima, vai te levantar. Não existe ciência capaz de explicar a fé numa pessoa, porque ela é inexplicável nas nossas vidas. Quando você acredita em algo, nada pode te impedir. Mas para uma pessoa que não tem fé, nenhum argumento é capaz. Você já viu aquelas pessoas negativas? Que você pode vir com a solução na frente delas, e elas vão falar assim: não, mas não vou conseguir, é difícil, não vai dar certo, eu nem vou tentar. E às vezes a solução está na frente daquela pessoa, e aquela pessoa ainda insiste em nem tentar. Essas pessoas não adianta argumento, porque elas não têm fé. Por isso nós precisamos alimentar a nossa fé para ter mais confiança em Deus. E como que nós alimentamos a nossa fé? A fé nós alimentamos através das nossas ações, através do nosso sentimento. Fé, às vezes as pessoas ficam querendo fé, Deus me dê fé, me dê fé. Mas a fé é algo que nós temos que ter dentro de nós. A fé nós decidimos ter. Quando vem um problema, nós decidimos colocar a nossa fé diante daquilo. Nós não temos que ir à igreja para procurar mais fé. Nós temos que estar na igreja exercitando a nossa fé. Nós temos que colocar a nossa fé em ação a todo instante. Às vezes as pessoas vão em outras igrejas longe, porque dizem que lá tem um pregador que talvez ele coloca a mão e cura as pessoas. Às vezes as pessoas vão em lugares distantes, talvez em até outros lugares, para procurar a sua cura, para procurar a solução dos seus problemas. Esquecem de exercitar a sua fé, esquecem de fazer a sua oração, porque nós sabemos que quando nós oramos com fé, nós conseguimos mover até montes. Oh, glórias a Deus! Glórias a Deus! Por isso, além de você declarar o que você acredita, você também tem que confiar que os limites na sua vida serão rompidos, que o infinito na sua vida chegará através da fé, que os problemas e as soluções virão sim, mesmo que sejam piores do que aparentem ser, mesmo que não tenham soluções nenhuma para a ciência, mesmo que não tenham soluções para a justiça, mesmo que esteja difícil de se resolver, quando você coloca na mão de Deus com fé, tudo se resolve. Ei, glórias a Deus. E o versículo 24 lhe diz: por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, tendo fé que o recebereis, terá. Esta noite nós vamos exercitar a nossa fé, porque a fé, ela nunca te decepciona. Se você correr atrás de algo na tua vida e você sofreu decepções, é porque você ainda não tinha exercitado a tua fé. Mas agora, nós vamos aqui fazer um clamor agora, levantar uma oração, onde as cadeias serão quebradas, onde os grilhões serão quebrados. E eu tenho fé que os seus problemas se resolverão. Tenha fé também. Tenha fé também que todos os seus problemas serão resolvidos. Aqueles problemas que talvez não tenham solução, para Deus há solução. A última palavra sempre será a do Senhor nas nossas vidas. O inimigo, ele fica tentando colocar vírgulas, ele fica tentando colocar pontos, mas Jesus vem e volta a escrever de novo uma nova história quando o inimigo coloca um ponto. Ah, porque a última palavra é sempre a de Deus, e ele sempre termina com finais felizes, mesmo que pareça infeliz para algumas pessoas. As palavras de Deus na nossa vida terminam sempre em felicidade. Fique em pé no teu lugar. Coloque a tua mão no altura do teu coração nesta noite. E eu quero que você traga a memória agora. Aquilo que está te afligindo. Eu quero que você traga a memória agora os teus problemas. Aqueles problemas que você está pensando assim: se eu começasse o ano de 2019 sem eles, como que minha vida seria diferente? Como que a alegria ia voltar na minha casa? Como que eu ia ficar feliz? Comece a pensar nesses problemas e coloque eles agora diante do Senhor. Coloque eles agora diante de Deus, mas tenha fé. Não coloque os teus problemas na mão de Deus. Coloque Deus diante dos teus problemas. E comece agora a orar diferente e falar: problema, você vai sair, porque agora na minha frente vai um Deus que pode tudo. Problema, você agora vai acabar, porque eu tenho certeza que agora vai se resolver, porque na minha frente vai um Deus que resolve tudo. Ei, glória a Deus. Então comece a levantar a tua voz agora, clamando a Deus nesta hora. Levante a tua voz agora, o teu clamor, e comece a orar a Deus, comece a pedir a Deus. Comece agora a levantar a tua voz com fé, pedindo a Deus: Deus, vem agora resolver, meu Deus, este problema que está me afetando, meu Deus. Este problema que tira o meu sono, Pai. Vem resolver, meu Deus, venha trazer a solução, meu Pai. Traga luz, meu Pai, à memória dessas pessoas que precisam, meu Pai, de uma chance, de uma oportunidade, meu Pai. Os teus filhos estão necessitando de uma solução nesta noite, meu Deus. Por isso, meu Pai, nesta hora, eu venho te pedir, Senhor, em alta voz, que o Senhor venha nesta hora, meu Deus, abençoar os teus filhos e filhas que estão aqui nesta noite clamando com fé, meu Pai. Venha, Senhor, nesta hora, meu Pai, intervir, meu Pai, neste problema que está sobre esta família. Venha, Senhor, intervir, meu Deus, neste problema que está sobre esta casa, meu Pai, que está sobre esta mulher, que está sobre este homem, meu Pai. Senhor, venha nesta hora, meu Deus, quebrar, meu Deus, todas as correntes que o inimigo tentou colocar para aprisionar, meu Deus. E nesta hora que o Senhor possa quebrar agora em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor vá quebrando agora todas as correntes, todas as obras de macumbaria, de feitiçaria, meu Deus. Os nomes que foram colocados na encruzilhada, meu Pai, os nomes que foram colocados na cachoeira, na porta do cemitério, que o Senhor possa agora, meu Deus, quebrar agora esse jugo na vida dessas pessoas, meu Pai, e refazer a história agora em nome de Jesus, meu Pai. Senhor, venha nesta hora, meu Deus, venha nesta hora, meu Pai, venha nesta hora agir, meu Deus, com os teus filhos e filhas. Senhor, que o Senhor possa agora, meu Deus, dar uma nova chance, que o Senhor possa agora, meu Deus, dar uma nova oportunidade, meu Deus, pois os seus filhos estão orando com fé, meu Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, estas chaves, meu Deus, que representam posses, meu Pai, posses que os teus filhos demoraram tanto tempo, meu Deus, para adquirir, e o inimigo fica tentando a todo custo, meu Pai, querer consumir e acabar. Senhor, que o Senhor possa agora abençoar e repreender, meu Pai. Repreenda o ladrão, o homem mau, meu Deus. Abençoe, meu Deus, essas fotos, meu Pai. Abençoe, meu Deus, esses telefones que estão aqui, meu Pai. Senhor, que a partir de agora só venham notícias boas, meu Deus. Abençoe, meu Deus, e incorpore essas vidas, meu Pai, em nome de Jesus, aonde elas estiverem, meu Deus. Que o Senhor venha com a solução, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Aplauda com fé. Aplauda com fé a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.